mata-mata. O Vasco passou em 3 nos pênaltis. Fluminense, Botafogo e Operário. Sempre com o Léo Jardim sendo decisivo.
Vamos lá! Você, meu querido Luiz Fabiani, a trajetória do Corinthians.
O Corinthians começa com o Novo Horizontino, fora de casa, no jogo que marca a estreia do técnico Dorival Júnior. Vence por 1-0, gol de Héctor Hernández com assistência de Thales Magno. Olha só como o mundo gira. Jogo da volta, o Corinthians supera o adversário do interior paulista por 1-0, gol de Yuri Alberto. Em seguida, clássico, diante do rival Palmeiras. Abertura em Itaquera, 1-0, Memphis Depay de cabeça. E no retorno, quem marca, Matheus Bidu e Gustavo Henrique. Nas quartas de final, o Corinthians inicia a campanha fora de casa, diante do Atlético Paranaense. Arena da Baixada, vitória por 1-0, gol de Guinegão. E no retorno, ele marca mais uma vez, acompanhado de Rodrigo Garro, com o pé direito. Agora na semifinal, no Mineirão, o Corinthians vence por 1-0, gol de Memphis Depay, perde por 2-1 na Neoquímica Arena, gol de Matheus Bidu, e supera o adversário mineiro nos pênaltis.
Então, Fabiani, vamos lá, ó, rapidinho. O primeiro gol do Corinthians na Copa do Brasil foi contra o Novo Horizontino.
Do Héctor Hernández.
1-0?
Isso.
Domina no campo de ataque, o time do Corinthians mais. Vem, Timão! Abertura para o Alberto, vai para dentro da grande área, tirando o zagueiro, vai fazer o gol, bateu! Lindo, 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 lindo!
Esse é o da volta, mas está valendo.
É que é difícil achar um gol do Héctor Hernández, né? A gente tem que entender isso.
Vamos ver se eu acho aqui. Ah, achei. Vamos lá. Então, ó, já estamos na volta. Estamos queimando da volta aqui, ó, mas a gente vai voltar para a ida.
Do Corinthians! E o Yuri Alberto marca o artilheiro! Ainda tem a posse de bola, Michael domina no corredor central, disse intermediário, tentou acelerar na ponta direita, sobrou no meio, para Matheusinho, Matheusinho para Thales, na cara do gol, bateu cruzado, deu toque pro gol! Retor! De jogo, Matheusinho na entrada da grande área, recebe a bola, dá um tapinha por baixo dela, lá futsal, bota Thales Magno, na cara do gol, ele não bate, cruza pro meio da grande área, Héctor Hernández chega fechando, bota pro fundo do gol, sem goleiro, aos trancos e barrancos, a bola entra pra esse time, pulsar, estremecer e vibrar, agora Corinthians 1, lance sendo checado pelo VAR, possível impedimento de Thales Magno, mas até o momento para o time do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, é falta cobrada, abertura vem para Matheusinho, desce o time do Corinthians, cruzamento na grande área, Garro de cabeça, tentou tocar, nem fiz, bater pelo setor de esquerda, se posiciona, levantamento na grande área, vai pintar o gol do Corinthians, o toque de cabeça, Gustavo Henrique, gol do Corinthians! Timão. Gustavo Henrique, numa cobrança de falta perfeita no Garro, na segunda trave, ele subiu mais que todo mundo, cabeceou no meio do gol, no céu do gol, no céu do gol, como gol, uma boca aberta, a bola morreu no fundo da rede, passou embaixo, em cima da mão do Everton e morreu no fundo do gol, entre o travessão e a mão do gol. É o futebol da Bandeirantes, Vitinho matando o peito, domina pra cima do Corinthians, vem pra finta pelo setor de esquerda, gira, jogada, tentou levantamento à frente, zagueirão falhou, sobrou pra Mateuzinho, cruzou na boca do gol, entrou, Guinegão bateu! Sequência perde o lance, ele volta no toque de bola, tentava descer o time do Atlético, volta com o toque de bola de Vitinho, dominou, prendeu o Bidu, entrou, demorou pra passar, fez o giro, arma a jogada, soltou no comando de ataque pra Guinegão, ganhou o lance na grande área, chegou o zagueiro, tirou, Guinegão bateu! É pela direita de ataque, cruzou, levantou, levantou no gol, Yuri Alberto de cabeça, deu para trás, vai sair, nem fez, tocou! O Corinthians precisa de um gol, levantamento vem na segunda trave para André Ramalho. O toque de bola boa, passou por todo mundo, vai ser o gol do Corinthians! É lindo! Hugo vai se transformando no herói do Corinthians, vem pra cobrança Bidon, Cássio no meio do gol, o Corinthians pode ir à final, bateu Bidon, tá na final, tá na final, tá na final! Tá na final! Gol!
Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. E Grand Prix, rapidez e praticidade. Limpou, brilhou, partiu.
Anota aí o nosso WhatsApp: 11 999 048756. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Hey, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Later, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada, mais um pedaço. A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Conheça o Cellcash, o gateway de pagamento da Cellcoin. Tenha à disposição uma infraestrutura completa de cobranças únicas e recorrentes via Pix, boleto com QR Code, links, cartão de crédito e débito em conta, além do split de pagamentos. Quer saber mais? Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Isso é Cellcoin, the best service for growth.
Trânsito.
Trânsito lento no corredor norte do sentido do bairro, desde a Roberto Marinho, altura do viaduto Luiz Eduardo Magalhães, até a chegada à Praça Ministro Pedro Chaves. Depois já melhora bastante e um outro trecho de lentidão bem entre o shopping e a Nossa Senhora do Sabará. No entanto, Interlagos melhor que a Washington Luiz. Segurança é contar com a tecnologia Seal Inside da Pirelli, que em caso de furo inesperado, o pneu fecha o furo sozinho para você seguir sem preocupações. Saiba mais em pirelli.com.br.
Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes.
Novos sonhos, grandes realizações.
Para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um feliz 2026.
Siga seu coração, garotinho.
Sucesso e alegria para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Tudo de bom para você nesse novo ano.
Foi bom eu ficar com você o ano inteiro. Pode crer, foi legal te encontrar. Foi amor verdadeiro.
É bom acordar com você quando amanhece o dia.
Paz, amor e saúde.
Novas razões para sorrir.
Nunca é tarde para começar.
Que os sonhos se renovem e a gente siga junto em 2026 aqui na Rádio Bandeirantes.
Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada.
Um 2026 incrível.
Felicidades.
Em 2026, saúde, saúde e mais saúde.
Feliz Ano Novo!
A Rádio Bandeirantes deseja você um 2026 de sucesso e de paz.
Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia. Leva o meu som contigo, leva e me faz a sua festa. Quero ver você feliz.
Um 2026 lindo, 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 lindo pra você.
Leva, leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa. Quero ver você feliz.
Eu quero ver você feliz.
Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa.
Quero ver você feliz.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Donos da Bola.
Na Rádio Bandeirantes. Trânsito.
Muito ruim a rodovia Castelo Branco para São Paulo, entre os quilômetros 28 e 26 e do 23 ao 20. Pista expressa, no entanto, melhor que a local. No sentido interior, congestionada Castelo, do 19 ao 26. Além de obras, tem também uma ocorrência com bloqueio da faixa direita. A obra mais esperada de São Paulo, Rodoanel Norte, entre a Dutra e a Fernão Dias, será entregue este ano. Uma rodovia moderna, segura e cheia de serviços para os motoristas. Saiba mais em viaapia.com.br.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom.
Os astros.
Stephen Curry.
E o astro-rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo no Disney Plus.
Não é só futebol. Aqui na Bandeirantes, você fica por dentro dos esportes de ponta americanos, a NBA e a NFL. Acompanhamos os feitos do atletismo, da ginástica, do surf, do tênis, do vôlei e do basquete. E claro, da Fórmula 1. Onde tem uma competição, estamos lá. De olho, afinal, esporte é com a Bandeirantes.
Sabe aquele prazer que vem no sabor? Na textura, na cremosidade. Aquele que faz querer mais uma colherada. Mais um pedaço? A felicidade pode sim vir num pote.
Experimente Carolina Mais Frutas. 8 vezes mais frutas, porque a vida não é feita de menos. E aqui, o exagero vai além. Tem petit suir, tem grego, leite fermentado, as sobremesas. São mais de 100 produtos para você se deliciar. Iogurtes Carolina. Exagerado por natureza.
Os donos da bola.
Na Rádio Bandeirantes.
Vamos lá então, voltando aqui, donos da bola. 7KBet, que não tem pra ninguém, diga-se de passagem, e também, né, dizer dos prêmios, se o Corinthians tá pagando, qual foi o prêmio da Copa do Brasil e qual é o prêmio para ser campeão.
A mais nova, o Corinthians acertou nos últimos dias o pagamento de parte das premiações que estavam em atraso com jogadores e funcionários referente à campanha na Copa do Brasil, de classificações das oitavas e quartas de final. Ainda há alguns valores em aberto que a direção pretende acertar em breve e com a classificação à final da Copa do Brasil, o Corinthians consegue uma quantia significativa para os cofres. Se for vice, 30 milhões. Se for campeão, 77 milhões. Essa bonificação para o Corinthians.
Corinthians termina dia 21 e apresenta?
Ainda não está definido, eu falei com o Dorival ontem, deve ser no dia 5 de janeiro. A estreia no Campeonato Paulista dia 11 de janeiro, contra a Ponte Preta.
Tá. tá certo. Aí é bicho garantido.
Nossa, aí falando que a Ponte já atropelou.
Ah, é. Não, a Ponte tá super não, bem.
Mas só uma coisa.
Vocês tomaram uma multa, que vocês estão fazendo vaquinha.
Você vai fazer o
Vocês estão fazendo vaquinha, porque vocês escreveram lá, Ponte Preta campeã da Série C, Neto Corno.
Isso.
Uma faixa incrível. Vocês tomaram 3 mil.
Sim.
De multa e vocês não têm dinheiro pra pagar.
O senhor vai fazer o Pix.
Vou fazer pra pagar.
Combinado.
Tá. Mas vocês não mentiram também.
Não, mas faixa. Aí também quem nunca foi, né?
É verdade. Vamos lá. Ô, Quesada, como é que tá aí, Pretzel? Capriotti? Vocês estão aí?
Fala, Netão. Sim. Boa noite.
Ô, Capriotti, vi uma foto sua no seu Instagram. A família toda reunida. Ô, sua filha é bonitona, hein, Capri?
É, por isso que o meu genro, o Lucas, decidiu casar com ela, não é?
A Beth também tava com umas pernonas, hein?
É, então, quem musculosa, corre
fica, hein?
Quem corre fica forte,
e você
né?
Com as pernas...
É igual a Sandra, né?
Não, então, mas a Sandra faz 2 anos que eu não vejo as pernas dela. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tá com as perninhas, os cambitinhos fraquinhos no Instagram.
É verdade, você tem razão. Eu preciso melhorar os
gambitos. Você tem que ter potência muscular.
É verdade. Não adianta nada a força sem a potência.
Sem,
né?
A potência. Se você tem força, não tem potência. Que, por sinal, é. Potência, meu querido Quesada, teve o Corinthians nessa Copa do Brasil, não foi não, Quesada?
É, o Corinthians, né, Neto? Ele conseguiu a proeza de vencer o bom Cruzeiro lá em BH. Ontem sofreu bastante tomando 2-0, buscou aí pelo menos um gol. Garantiu ainda a chance nos pênaltis de buscar a classificação. E que roteiro, hein, Neto? Acho que se a gente parasse para escrever um roteiro a favor do Corinthians com muita emoção, acho que a gente não escreveria um negócio tão incrível como aconteceu ontem. Inclusive, com a batida do Yuri, o primeiro cobrador, e a defesa do Cássio. E aí o Gabigol para definir... Oh, você que foi um grande batedor de bola, né? Faltou capricho também na batida do Yuri, hein? Entre nós, hein,
Neto? Não, não, não. Ah, a verdade, se você lembrar, o pênalti que ele fez depois daquele que deu a cavadinha, foi desse jeito. Ele virou o pé, só que ela foi no alto. Mas, e aí ela foi baixa.
Mas do outro lado tá
verdade,
o supercaço.
A verdade, né? eu não fui batedor, eu fui o grande poeteiro, diga-se de passagem, meu querido, maravilhoso, que é Sado Pretzel. Pra você... Quem tá mais pronto pra ganhar esse título, Pretzel?
Não, o Corinthians vai atropelar. Agora eu fiquei surpreso em você não ter criticado o pênalti batido pelo Gabigol. O Gabigol ontem atrasou a bola.
O Corinthians vai atropelar.
O Corinthians vai atropelar. O Corinthians ganha os dois jogos, na minha opinião.
Deus.
E acho que o lance do Gabigol ontem é um lance que, se eu, viu, Neto, sou o dono da SAF do Cruzeiro, eu entro chutando a porta do vestiário... E eu vou pra cima do Gabigol,
mas
eu sou o cara da SAF. O Pedro, filho... Apenas pra terminar o espaço no teu
tudo
programa.
Bem, tudo bem.
Meu, o filho do Pedro Lourenço, o Pedrinho... Não, porque o Gabigol tem contrato. Tem contrato o quê, rapaz? É, não pode mais vestir a camisa do Cruzeiro. Um abraço pra ele.
O Prétio.
Manda, cara.
Prétio. Prétio.
Manda, velho.
Não, Prétio, Capriol. Oh, ele sempre bateu o pênalti assim.
Não, senhor, atrasou a bola pro Gustavo. Para com isso. Para aí, meu.
Se eu mostrar os pênaltis que ele bate, ele desloca o goleiro. É que o Hugo ficou parado, irmão.
Não, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tem jogador que bate pênalti pra não fazer?
É que é?
Tem jogador que bate pênalti pra não marcar, pra não fazer o gol?
Pô, depende... Depende daquilo que se... Vamos lá. Tô falando como ex-jogador, tá?
Isso, ex-jogador,
Eu já perdi pênalti. Eu já perdi contra o Palmeiras, perdi contra o São Paulo, perdi contra o Santos. Só que eu era o batedor oficial. Tá 0-0 o jogo, quem que bate? Eu. Ninguém encosta na bola. Tá 1-0 pro adversário, quem bate? Eu. Sempre bate pênalti. Agora sim, se vocês acham que um jogador que ele... É reserva, veio como grande estrela, o treinador coloca ele pra bater o pênalti, ele é o último a bater, porque o Vitinho perde, acabou, ele não precisa bater. Se o Vitinho perde o pênalti, ele não precisa bater, gente. Ele bate, vocês acham que ele tem a noção que ele não quis bater o pênalti do jeito que ele sabe bater?
Não, mas aí tu pegou no ponto correto, ele é sem noção, ele bateu porque ele é sem noção. Ele bateu porque ele não tá afim de jogar no Cruzeiro. Aliás, o gestual dele, na passagem dele do banco até a beira do campo, é uma vergonha. Se eu sou o treinador, eu nem ponho ele no jogo.
Mas o treinador que botou ele
nem põe ele no jogo.
Quem botou ele? O Prétio? Quem colocou ele?
Mas ele tem um histórico de decisão, né? Ele tem um histórico decisivo em competições. Mas
quem colocou ele pra bater o pênalti no final foi o treinador. E o que o treinador fez depois do jogo?
Assumiu a responsabilidade.
Pediu boné.
Primeiro ele assumiu a responsabilidade. Ele disse: a responsabilidade é minha, não vou falar de quem errou os pênaltis. Isso ele falou.
Mas ele foi assim embora.
Assim como o Dorival errou também tirar o Michael. O Michael tinha que ter ficado pra cobrar o pênalti.
E o Tite na Copa do Mundo, porra? E o Tite na Copa do Mundo, irmão? O que ele fez?
É igual, a mesma coisa.
Botou o Rodrigo pra bater o primeiro pênalti.
O Neymar não bateu.
E o Neymar não bateu.
Não, e botou o Marquinhos pra bater, que nunca tinha batido pênalti na vida.
Agora, ô Netão, é o seguinte.
Craque Neto!
Craque Netão, é o seguinte. Amanhã eu vou estar com você na TV, tá? Peraí. Quando for na rádio, você me chama de craque que é sábio. Deixa eu falar um negócio pra você. Rapidinho.
Deixa eu falar.
O favorito é o Vasco, porque todos os favoritos estão caindo nessa Copa do Brasil, tá?
Favoritos ganham dois jogos.
Capri!
Oi, Netão.
Que família bonita hoje no Instagram, viu?
Pô, que bom que você gostou, fico feliz. Faltou só o Murilo, mas tava trabalhando.
Quem é Murilo?
Ô, Neto.
Meu filho, né?
O filho dele.
Você acha, né?
Meu, eu tenho que falar um negócio, viu? 30 anos atrás, você era campeão brasileiro. 35 anos, é isso?
35 90. Amanhã.
É, mas a arbitragem ajudou naquele segundo jogo contra o São Paulo.
Então tá, vamos pro break.
Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade.
É mais do que um compromisso.
Porque sobre os fatos pode se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes.
Não abrimos mão da verdade dos fatos.
E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos.
Mais do que nunca.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço,
ficamos com tudo.
À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense,
reflita,
avalie,
critique.
Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado.
O seu.
E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia.
O seu bolso.
A sua vida. Para questionar autoridades.
Reivindicar respostas.
Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Trânsito.
Rodoanel com lentidão em Carapicuíba. Pista externa, sentido Dutra, tem excesso de veículos desde o 14 até o 16, onde a pista está estreitada devido a obras. Não tem dificuldade adiante, tudo livre até a Raposo. Para quem utiliza o trecho entre a Raposo e a Rodovia dos Bandeirantes pela pista interna, sentido Perus, tudo sem dificuldade. Celebre seu Natal na loja de fábrica Hoffner. Panetones recheados de torta de morango, champanhe e biscoffner com preço de fábrica. Visite nossa loja em Socorro, na rua Lívia Guedes Penteado, 375.
Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes.
Na Bandeirantes, unidos pelo pequeno. Espaço aberto para o micro e pequeno empreendedor.
E aí, pessoal da Rádio Bandeirantes, aqui é o Denis Mota, do Unidos pelo Pequeno. E olha que legal essa dica para você ficar linda.
Olá, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Somos o Estúdio Amiga Linda, um espaço acolhedor especializado em transformar autoestimas através das unhas e sobrancelhas. Estamos localizados na Zona Sul de São Paulo, Rua Francisco Alves de Azevedo, número 49. Nos siga no Instagram, no arroba Estúdio Amiga Linda.
Viu que legal? Você pode ficar linda para sua festa, para o casamento, para sua formatura. Procura as meninas lá.
Siga pelo Instagram, arroba Rádio Bandeirantes e arroba Unidos pelo Pequeno.
Termina aqui Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes.
Oferecimento 7k.bet.br. Aposte na diversão. E Grand Prix, rapidez e praticidade. Limpou, brilhou, partiu.
Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz em frequência modulada.
No aplicativo Bandplay e pela internet radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo.
Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.
Oferecimento Estrela Bet, Semana das Estrelas, de 24 a 30 de novembro. Prêmios que te colocam no topo. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticuatira.
Sete horas 35 minutos, boa noite a você que está na Bandeirantes nesta segunda-feira. Estamos chegando com o Esporte em Debate, vamos juntos até as 9 da noite. Muita análise, muita opinião e a participação de todos vocês, como sempre. Estamos aqui na Pizzaria 1900, na Alameda Campinas, no coração dos Jardins, como eles dizem, numa das unidades da melhor pizzaria do Brasil. Você que gosta de uma boa pizza, e quem é que não gosta de uma boa pizza? Não é impossível quem não gosta da melhor pizza, que é a da 1900. Então, você já sabe, em São Paulo são várias unidades e também delivery, para você receber aí no conforto da sua casa. Nós estamos aqui saboreando a melhor pizza do Brasil, mas também estamos prontos porque hoje tem muito assunto para ser debatido. A final da Copa do Brasil, em 2 jogos, que acontece nesta quarta-feira e no próximo domingo. E o São Paulo, hein, que nós vamos falar bastante aqui também, do São Paulo, que virou mais do mesmo. São Paulo virou mais do mesmo e a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o tricolor. Vamos com o Pedro Coin, daqui a pouquinho já trazendo mais informações pra gente. Pedro Coin está na produção. E aqui comigo estão Leandro Quesada e Alexandre Pretzel. Todos bem, senhores? Boa noite.
Tudo certo, tudo tranquilo.
Tudo certo, Capri.
Final inédita da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco. E tem um detalhe, viu? Estava pesquisando hoje. Só 2 times dos chamados grandes nunca ganharam do Corinthians aqui em São Paulo, na Neoquímica Arena. Vasco e Atlético Paranaense. Então o Vasco nunca ganhou do Corinthians aqui. E o Fernando Diniz foi questionado ontem e veio com aquela frase, né? Que tabus foram feitos. Ele não falou especificamente, mas deu a entender.
Sempre tem
tabus
a
foram
vez,
feitos, né, para serem quebrados, né?
É, mas hoje eu estava num debate aí, Capri e Pretzel, e eu estava comentando a respeito da Copa do Brasil dessa temporada ser a competição que vai derrubando os favoritos, né? Palmeiras era favorito até para ganhar a Copa do Brasil, ficou pelo caminho, inclusive eliminado pelo Corinthians. O Flamengo caiu para quem? Para o Atlético Mineiro, né? Quem eram os favoritos nesses duelos aí? Cruzeiro era favorito em cima do Corinthians. Para alguns, Sim. Ligeiramente favorito, mas era.
E o Fluminense era favorito para cima do Vasco. Então, quer dizer, é uma Copa do Brasil que está quebrando todos os prognósticos favoráveis ao tal do favoritismo. Aí o Pretzel agora defendendo que o Corinthians é favorito contra o Vasco. Eu também acho. Agora é bom tomar cuidado, porque...
Eu acho que é 55 a 45.
Por enquanto os favoritos caíram, é? Mas os favoritos caíram.
Favoritismo. Eu acho que o Corinthians joga mais futebol que o Vasco. Taticamente.
Ah, então, o problema... Taticamente. O problema... Qual Corinthians? Aquela pergunta que eu faço sempre. Não. Corinthians do Mineirão contra o Cruzeiro.
Tu acha que ontem o Corinthians não estava afim de jogar?
Não é isso. Ontem o primeiro tempo do Corinthians não foi bom, não foi legal.
Era um jogo decisivo ontem, né?
Então, se o Corinthians entra com aquela postura do primeiro tempo contra o Vasco, é verdade. Tecnicamente falando, eu acho que o Corinthians é melhor que o Vasco. Eu acho. Por isso que eu acho que 55 a 45. Só que o Vasco tem uma camisa pesada e vai fazer a mesma coisa com o Corinthians que o Corinthians fez com o Cruzeiro, por exemplo. Mesma coisa que fez com o Fluminense, por exemplo. Por isso, eu vejo esse equilíbrio, não é?
Quanto que é a porcentagem, tudo?
Para mim, 55 a 45 pro Corinthians.
Eu vou nessa, eu acho que tem...
É um ligeiro favoritismo pro Corinthians.
Né? 65 a 35.
É.
Para mim, o Corinthians ganha os dois jogos. Porque vai ganhar aqui, o Vasco vai se abrir lá para buscar e o Corinthians tem um bom contra-ataque.
Se o Corinthians jogar o que jogou o segundo tempo lá do Mineirão, por exemplo... Não, não é nem o segundo tempo. Se o Corinthians jogar o que jogou lá no Mineirão contra o Cruzeiro, o Corinthians... Tem ótima chance de conquistar a Copa do Brasil. Agora, o primeiro tempo do Corinthians ontem foi ruim. Não soube jogar com a vantagem contra o Vasco, contra o Cruzeiro ontem. Não soube.
Foram quatro tempos os jogos contra o Cruzeiro, né? Os dois do Mineirão e os dois aqui.
Isso.
O Corinthians foi bem em três.
Isso.
E um tempo foi do Cruzeiro. O tempo do Cruzeiro foi ontem, o primeiro tempo, que aí foi. O Cruzeiro foi para cima. Eu até ia fazer parte da minha análise. Ah, poxa, mas faltou esse ou aquele jogador? Não, o Dorival escalou o mesmo time do primeiro no segundo jogo.
Eu faria
jogo.
A mesma coisa
não,
também.
Não, eu também, então, mas...
Também achei ele começou sei, não. Bem.
É que acho as... que ele acertou, bem. Mas o problema foi a postura do time.
Não, então, é a postura, porque a postura, de repente falta um jogador, isso. Aí o Preto ia falar alguma coisa, o Ronaldo outra, eu também, você também, mas não. Eu deixo de lado, porque a escalação foi a mesma. Os 11 que iniciaram lá, iniciaram cá. Aí foi a postura de um time que pegou o regulamento, colocou debaixo do braço e falou, ah, vamos segurar, vamos esperar aqui. E olha, hein, o Hugo Souza no primeiro tempo fez duas defesaças daquela bicicleta do Matheus Pereira. Assim, se termina 2-0 no primeiro tempo, eu não sei se o Corinthians iria conseguir...
Aliás, eu até agora não consegui definir qual a defesa mais bonita do domingo e uma das mais bonitas do ano, hein. Essa do Hugo, na puxeta do Matheus Pereira, e uma do Fábio.
Fábio.
A bola foi no ângulo.
Chute do Andrés Gomes.
Foi Andrés Gomes. É. Bom, defesa espetacular do Fábio. Olha, duas defesaças, que eu confesso, não sei qual foi a mais bonita. Duas defesas duríssimas, de nível de dificuldade extremo. E dois grandes gols. O Fábio tá jogando com 45 anos, gente.
Eu levaria ele pra Copa como terceiro goleiro.
Não, acho que não.
Como prêmio.
O tempo dele passou.
Como prêmio.
Mas eu fiquei feliz que o Fábio se mostrou pro mundo na Copa do Mundo de Clubes lá nos Estados Unidos. Ele fez uma grande Copa do Mundo com o Fluminense lá.
Os goleiros, os jogadores do Chelsea não sabiam que ele tinha 45 anos. Os caras até impressionados.
Não, o que ele joga com 45 anos é assim... É um esporte. O Zoff jogou até 40 e o Zoff jogou acho que até 44, 45 também. Mas olha, eu não me lembro do Zoff com 44, 45 nesse nível.
Na Copa de 82 ele tinha 40.
Não, então, em 82 ele tinha 40.
Campeão do mundo.
Zoff, Buffon também passou os 40. A Irlanda do Norte tinha um goleirão cabeludo chamado Pat James.
Goleirão também,
que tomou aquele golaço lá do Josimar. Ah, tem muitos goleiros, é Mondragão.
O Manga, né? Jogou até também Manga, 40 e Manga, 40 Manga, jogando Manga. No alto demais.
Rogério Ceni passou dos 40 também.
Mas o Fábio com 45, olha.
Ele é um goleiraço.
O nível dele realmente é impressionante.
E Capri, eu queria fazer uma menção ao Cássio.
Pode chegar aos 50 o Fábio, hein? Se ele quiser,
mais um pouquinho,
a forma que ele
duvido,
tá...
Não duvido.
Eu também não duvido,
não. É o caju do gol, né?
Não, com a forma que ele tá, assim, pegando o que ele tá pegando, ele se cuida. Eu não duvido se ele chegar aos 50, não.
Eu também
não.
Eu queria fazer uma menção ao Cássio. Eu acho que o Cássio melhorou muito. Aquela última etapa dele no Corinthians, ele não tava legal, né? Mas era um clube muito problemático. O Cássio teve que assumir coisas. Dizem até as línguas boas que ele pegou dinheiro do bolso para pagar funcionário. O Corinthians estava numa fase ruim e ele saiu meio pela porta dos fundos, né? O que fizeram com o Cássio realmente não foi legal, embora eu também entenda que aquele momento não era o momento técnico melhor do Cássio, e teve a história do Carlos Miguel nos bastidores forçando a barra também. Agora, se essa informação se concretizar do Milan chegando ao Brasil para contratar o Hugo Souza, se eu sou a direção do Corinthians, eu faço todo esforço para tentar buscar novamente o Cássio. O contrato dele, a gente estava pesquisando hoje aí, Pretzel, vai até 2027. Até metade de 2027.
Ele já vai ter 39, é isso?
Não, mas aí dentro desse conceito nosso que o goleiro de 39, 40, 41, 42 está em alto nível... Mas
se o Hugo for para a Copa, ele vai se valorizar muito.
Como e pode ir para a Copa. Pode ir para a Copa e pode ir para a Europa.
O Ancelotti gosta muito dele. É. Não sei se o Taffarel concorda, mas acho que ele joga mais que o Bento, por exemplo, o Hugo Souza. Então seria natural levar o Hugo Souza como terceiro goleiro.
Mas eu acho que o Hugo vai ser o terceiro goleiro.
Alisson, Alisson só tem um goleiro.
Ederson
isso.
E Bento.
Mas só um goleiro está garantido.
E Hugo.
O goleiro garantido é o Alisson.
Esse é o único. O, titular, O Ederson está Ederson na mira.
As vagas
estão
abertas com o Alisson, Hugo, Bento.
O Taffarel é muito amigo do Alisson. Né? O titular é o Alisson.
Sim. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o Yuri Alberto. Nós já falamos aqui na programação da Rádio Bandeirantes, falamos ontem no apito final. O Yuri Alberto não está legal. O Corinthians está com uma deficiência no ataque, tendo o Yuri Alberto como titular. Eu tenho a impressão que se o Dorival insistir com o Yuri Alberto, eu acho que a chance do Corinthians diminui. Acho que o Guinegão tem que jogar. O Yuri Alberto não está legal. Ele não está legal.
Está correndo depois, descontado.
É,
tá
depois da cirurgia correu que ele passou estranho. Aí, o Yuri não voltou legal. Eu não sei se é alguma questão física ainda, o Fabiani tem falado sobre uma questão do pubis, né? Eu não sei se ele está com uma questão física que está incomodando, atrapalhando, mas o fato é que ele não está jogando bem.
Ele o pênalti ontem, freio de mão puxado,
o pênalti que ele perdeu, assim, ele não está, sabe, meio à vontade. Em campo, ele não está correndo solto. Não é o mesmo jogador, não é o mesmo. Então, eu não sei, eu acho que o Dorival tem que repensar essa história. O Guinegão vinha bem, por que ele saiu do
também,
time?
Também não entendi.
Por causa do Memphis.
Então,
Guinegão
mas,
fez
então,
sete gols em oito jogos e aí no melhor momento do garoto ele sacou
ele o garoto. Ele sacou então.
Bom, tudo bem, você tem obrigação de colocar o Memphis, porque o Memphis é um jogador
claro.
Caro. Então tudo bem, coloca os dois juntos.
Faz uma adaptação ali.
O Memphis pode ser mais o Garro que não tá jogando e deixa o Guinegão ali na frente com o Yuri.
Agora acho que o Garro também não suporta
não,
jogar
não aguenta,
90 minutos.
Esquece, são dois caras
minutos,
que não
aguenta. O Garro não consegue.
E o Ranieri também não tá...
Também não tá 100%.
Não, são todos jogadores que vêm
tudo
de
pra meio tempo. Aí, tudo jogador pra meio tempo que o Corinthians
o que vale o time melhorou bastante com os dois, porque o Martínez e o Carrilho estavam parados em campo.
Sim.
Parados. E mais o Yuri Alberto sem muita
agora,
mobilidade.
Agora tem que inverter. Eu acho que o Guinegão tem que começar como titular e deixa o Yuri pra entrar no segundo tempo.
Pode ser.
Ele com o gás ali, num segundo tempo.
É uma boa ideia.
Talvez ele entre melhor.
Agora, Capri, você está fazendo essa leitura da qual eu compartilho e com a qual eu compartilho, acho que o Pretzel também, mas assim, será que lá dentro os caras não estão vendo? A gente sabe que o Yuri está indo para o sacrifício. Tá queimando etapas. Talvez não fosse nem para voltar mais agora. Né? Mas voltou. A gente também tem que admirar o esforço do Yuri. O Yuri, às vezes, é meio estabanado, mas uma coisa é certa. Ele sempre dá o sangue pro time. Tirando aquele pênalti que ele bateu lá, enfim, aquilo faz parte do passado, né? Mas, assim, se ele não está bem, por que ele vai bater o pênalti, então? Né? Deixa ele fora dessa.
Telegrafou, né?
Telegrafou. Não, então, mas aí, Preto, deixa fora dessa primeira batida de 5, entendeu? Ó, Yuri, uma hora vai chegar até você vai ter que bater. Mas bota uns caras que estejam
começa
pelo
com
menos.
O Memphis, né? Melhor batedor é o Memphis. Vitinho bateu muito bem.
Abre com o Memphis,
Gustavo então, Henrique bateu muito bem. Né? Então, até o Bidon, né? Pra decidir, bateu muito bem também.
Aliás, o Bidon que ele tá jogando é uma enormidade.
Jogou
hein?
Bem, ontem.
Esse rapaz tá jogando muita bola.
Mas tem gente que critica, né, Capri?
Engraçado. Mas, tá de brincadeira. Esse rapaz corre barbaridade, ele tem um bom passe, ele é um jogador diferenciado, ele é diferente. Eu insisto aqui, a única coisa pra mim que falta ao Bidon é ele arriscar mais e média, tem que chutar mais e média distância. Eu acho que ele tem que pisar mais na área, tem que estar mais perto da área ali, ele fica muito longe da área. Eu aproximaria mais ele da área. Mas esse rapaz, ele corre, ele combate, ele tem bom passe.
Eu gosto dele.
O Breno
dele.
Bidon é o grande jogador do meio de campo do Corinthians hoje.
Eu gosto
hoje.
Dele, Cabrinho.
É o grande jogador do meio de campo e, olha, dos melhores que o Corinthians tem hoje nesse time que o Dorival definiu como titular aí.
Ele só tem que segurar duas coisas que eu acho, tá? Lá no Mineirão, era a ideia do Corinthians picotar o jogo. Eu acho que ele saiu um pouquinho do eixo, entendeu? Até motivado por um conceito, né, gente? Vamos tentar segurar aqui, não vamos deixar mais o Cruzeiro jogar. O Corinthians está vencendo por 1-0 e vamos segurar tal. E às vezes ele toma uma decisão errada. Não sei se o Pretzel já notou isso, provavelmente notou. Em vez de
no vertical para frente, ele fica muito recuando essa bola para os zagueiros. Eu não gosto de futebol de time que...
Não tem
que
velocidade, o Bidon, né?
Ele precisa tentar ser um pouco mais vertical. Eu e faz acho... isso que o Capri falou, chegar sim. mais próximo da
eu
área.
Eu acho que ele não completou a compleição física dele ainda, né?
Ele é meio frágil, né? Ontem alguém deu uma chegada nele e quase saiu pela linha de fundo.
Eu acho ele um pouco frágil ainda, apesar de esconder bem a bola. Jogador com a bola no pé de boa leitura e boa categoria. Mas eu também concordo com vocês, tem que melhorar a questão física para suportar as marcações e chegar mais perto da área. Agora ontem eu estava vendo o Vasco, né? O Vasco desabou ontem no segundo tempo. Cansou muito, fez um bom primeiro tempo. Mas... E o Diniz até, a gente jogou na quinta-feira. Eu acho que isso hoje é sim um argumento certo, porque o Corinthians jogou na quarta, o Vasco jogou na quinta. E hoje no cansaço que os times estão, um dia pode fazer diferença. Agora é tudo equilibrado. Os dois vão jogar na quarta e depois jogam no domingo.
Então, mas ele só reclamou em relação ao próximo jogo, não o jogo de ontem, sim, porque o Fluminense também jogou na quinta.
Também, não, mas ele falou assim, realmente nós não suportamos bem. Cansou.
Faz parte, né, Preto? Uma hora vai ser antes, outra hora vai ser depois.
É que o time joga tanto no limite que eu não sei se uma hora vai aguentar. Por isso que eu acho que o Corinthians terá vantagem, porque o Vasco joga muito aberto, joga muito no limite físico e acho que o Corinthians, taticamente, é melhor armado.
Se o Vasco, é meu palpite, tá, Capri, Preto, meu ouvintes? Se o Vasco perder por apenas 1-0, abemos um jogo no Maracanã no fim de semana. Acho que 1-0 é um placar que o Vasco pode tentar.
É
1-0,
tá? Mas 1-0. Empate é uma grande vantagem.
1-0 Corinthians ou 0-0 não são resultados ruins. Agora, se o Corinthians abrir 2 de diferença.
Acabou.
Eu acho muito difícil o Vasco da Gama. Você pode ver, o Vasco da Gama tem tomado gols aí em praticamente todos os jogos, isso, né? Até os jogos que ele vence, ele toma gol também, né?
O Jefferson Henrique Barreto pergunta pra gente se o Hugo Souza é o melhor goleiro brasileiro na atualidade. Olha.
Ó, ele e o Fábio estão numa disputa boa ali, viu? Estão numa boa disputa.
Eu acho que o Léo Jardim é super estimado. Eu acho que ele é um goleiro bom, nada mais que isso. Acho que o Hugo Souza é muito melhor que o Léo Jardim. Muito melhor.
É, o dos brasileiros ele tá falando, né?
Sim.
Aí respeitando cada contexto, o Walter foi importantíssimo desde que ele assumiu o gol do Mirassol, mas não é isso, não é jogador de seleção, né? Esses que ele citou são jogadores de seleção, né? Por exemplo, o Fábio já esteve na mira da seleção, foi subaproveitado também, né? Agora, vamos lá. É, acho que o Léo Jardim também é...
superestimado.
É, também acho.
É, ele é bom goleiro. O Léo Jardim é bom goleiro.
Cássio firme e tal, né? Não vai pra seleção, mas é um goleiro.
Léo Jardim é um bom goleiro.
Que faz o papel dele aí. Acho que nós estamos bem de goleiro. O problema nosso não é goleiro, não, sério. Quem é muito criticado é o goleiro do Bragantino, né?
Mas esse
Cleiton,
né?
É, esse Cleiton é, né? É difícil encontrar alguém, não é? É difícil encontrar alguém que fale bem dele.
Eu acho que o Bragantino. Eu iria atrás de um goleiro pra 2026 se fosse o Bragantino.
Eu também. Acho que.
E o Mancini, acho que o Cleiton não é um completamente um cara que passa toda a confiança ali pro time, né? Ele tem algumas falhas, às vezes, que te chamam a atenção ali.
É, tem o Brazão, né? Que fez um bom campeonato. Estão falando do Brazão aqui, fez um bom campeonato.
Brazão,
bom goleiro. Muito bom goleiro, Brazão.
Melhor que o Cleiton.
Pô, ele foi salvou o Santos em. Melhor que
aí você vê melhor do goleiro. É quando o time tá
salvou o Santos, né? Em vários jogos. Não, o Rafael, foi o craque do time em vários jogos.
O Rafael do São Paulo, muita gente adora. Eu acho que ele é bom também. Do mesmo nível
do Léo Jardim. É isso aí. Mesmo nível do Léo Jardim.
Sim, mas não são goleiros mesmo que comprometem a ponta de você falar, ó, perdemos o título lá por causa, né, desses
Rafael
caras,
foi,
né?
Pra seleção.
Foi. Rafael foi com o Dorival, é.
Foi com o Dorival pra seleção.
É. Eu achei exagero, mas foi. Sem dúvida. E Carlos Miguel hoje, muita gente falando também, lembrando do Carlos Miguel. E o Everton pode ir pro Grêmio mesmo. Tem proposta pra ele pro Grêmio. Nesse nosso papo a respeito do goleiro.
Mas eu tô com o Lelê, acho que o problema do Brasil não é goleiro. Não é goleiro. Tem goleiro aí, à vontade.
O problema nosso é a criação no meio campo.
Se for pros pênaltis, o Hugo Souza é mais goleiro que o Léo Jardim.
O problema é a criação. Qual que é o Arrascaeta brasileiro? Responda rápido aí, Capri Preto, vocês não vão conseguir responder.
O Arrascaeta brasileiro,
Matheus Pereira.
Matheus Pereira, o cara mais próximo do Arrascaeta. Pô,
bom jogador.
Deixaram ele jogar.
Vai pra seleção?
Você deixa o cara solto e vai jogar seleção.
Dorival levou uma vez só. Dorival só levou uma vez. Mas eu acho que não.
O ano dele foi bem melhor que o Veiga, por exemplo.
Bem melhor do que o
do Veiga.
Então, muito, mas veja melhor. Só, ele
pra
é mais...
O Matheus Pereira hoje é o segundo melhor meia do futebol brasileiro atrás do Arrascaeta.
Mas veja só, Arrascaeta vai para a seleção do Uruguai. O Matheus Pereira não tá no radar do Ancelotti, tá?
Eu acho que não. Mas acho que poderia estar. Porque nós não temos um cara que faz essa interligação como o Matheus Pereira aqui no futebol brasileiro.
Matheus Pereira ou Paquetá? Eu gosto do Paquetá.
Eu gosto do Paquetá.
O Paquetá é mais jogador que o Matheus Pereira.
É, o Paquetá, eu acho a rodagem internacional dele, acho que dá uma vantagem pra ele.
Por isso, né? Eu falo de jogador superestimado aí, eu acho o Paquetá superestimado, gente, sinceramente. Qual foi o grande jogo na seleção brasileira do Paquetá, sabe? Enfim.
O Tite adorava ele.
Nossa.
Botava ele de segundo homem,
apaixonado.
De
meio, terceiro. Não, e o Ancelotti vai convocá-lo pra Copa também.
Vai, né, ser titular na Copa do Mundo.
Você falou do Casares, eu lembrei, pô, o Casares estava na Copa América, lá chefe da delegação, né?
Agora, grave essa denúncia.
O negócio, né, tá pegando pra ele.
Parabéns ao Bruno Gilfrida, né? Porque é matéria investigativa e outra, e com áudios, né? Não tem achismo, não. É com áudios comprovados sobre Mara Casares. Você sabia que a Mara Casares ainda é casada com o Júlio Casares? Não tem divórcio assinado ainda. Por isso que ela assina ainda como Mara Casares. Hoje lá no Band Esportes, o Maurício Balsa estava falando disso. Então ela tem autoridade para assinar ainda como diretora ou como vice-presidente de alguma coisa lá no São Paulo, viu? Olha a que ponto chegou o São Paulo. E esse camarote que deu confusão, ele é na frente da sala do presidente Júlio Casares, que muitas vezes assiste jogos nesse camarote, para não ter que se deslocar muito e tal. Então, será que ele não sabia? Quá, 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 né? O presidente Casares não sabia o que estava acontecendo.
Gente.
É um negócio impressionante, áudios vazados, aí eles vão pro Instagram.
Áudio não, né? Pra usar um termo bem chulo e popular, é batom na cueca,
pois,
né?
Pois é, sabe?
Não tem nem o que discutir. Tanto que os dois já pediram, né? O Douglas Schwartzman e a Mara Casares já pediram afastamento.
Mas se defenderam.
Não tem, o áudio é tão autoexplicativo,
exatamente,
que não tem o que dizer, afasta.
Aí eles estão com o papo no Instagram, os dois, que foi tirado de contexto.
Na página.
Que não tem nada a ver, assim, ó, fica quieto nessa hora, ainda piora.
A explicação é pior.
A explicação é pior, fica quieto, espera, sai, certo? E depois se defende. E o Casares, que até agora não se pronunciou, o presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Ares de Abreu, não se pronunciou. A oposição do São Paulo está em polvorosa, tem vários protestos. Eu recebi um monte de coisa hoje, claro que sem assinatura aqui, então, mas muita coisa que ainda está para estourar, me passaram aqui, mas certo?
São Paulo era uma bomba relógio.
O que virou São Paulo?
Virou mais do mesmo, Preto. Aquilo que a gente fala do Corinthians, eu insisto aqui com o São Paulo. São Paulo só tem uma solução: limpa a área, sai todo mundo. Sai, porque os conselheiros que estão lá no São Paulo, assim como os do Corinthians, foram coniventes com os anos de desmando que nós tivemos lá e que enfiaram o Corinthians no buraco. Os conselheiros do São Paulo, da mesma maneira. O que é que os caras estão fazendo aí? Estão vendo o São Paulo se afundar ano após ano e não fazem absolutamente nada. Então, a mesma receita do Corinthians é a do São Paulo. Tem que limpar a área, recomeçar do zero.
Zero.
Recomeça. Acaba esse negócio de conselho. Traz gente que nunca não é viciada no sistema. Traz gente nova. Traz São Paulinos que nunca estiveram lá, mas gente séria, comprometida. Gente que pode resgatar o passado glorioso administrativo do São Paulo, que foi exemplo de administração. E hoje é mais do mesmo. Hoje é igual todos os outros. É uma vergonha o que acontece com o São Paulo. Então, limpa a área, essa é a única saída. Se esse pessoal todo que estiver lá no Morumbi continuar, São Paulo é daí para pior.
E o Muricy segue nessa diretoria, cara. O Muricy continua.
Eu concordo com isso.
Consigo entender isso também.
Eu concordo com isso, mas assim, essa coisa, os camarotes, eles são uma fonte de receita incrível para os clubes. Incrível. O que entra de dinheiro em camarote, a gente não faz ideia. Agora, já ouvi também, viu, Preto e Capri, muita gente que é dona de espaço de camarote nos clubes, esses caras sofrem, viu? Porque tem que deixar muita coisa na mão de muita gente. Na hora de falar, ninguém tem coragem de falar, como um monte de gente que manda mensagem pra gente aí, então é difícil também ficar apontando nomes, né? Mas assim, é um absurdo, né? O Lesa Clube, que tanto a Mara e o Douglas estão envolvidos, né? Quer dizer, vendendo de forma, ou facilitando, né, de forma clandestina, o repasse de ingressos.
Mas isso é brincadeira.
Cara, isso é um negócio muito sério, né? Vamos ser sinceros aqui.
Sabe o,
né,
que dizem nos bastidores? Isso já vem de muito tempo.
Muito tempo.
Só que estourou.
Que alguém resolveu falar agora. A propósito, há quanto tempo tem essa... recente isso daí, né?
Do quê?
Não, porque recentemente nós tivemos algumas mudanças, algumas saídas lá do São Paulo, né?
Não, mas do chefe da segurança, da, não, rouparia... certo? É. Do departamento físico.
Não,
o que eu estou
dizendo é o seguinte, para ficar claro, você, entendeu, Preto? Será que não tem gente que saiu que agora sabia e tá dando com a língua nos dentes?
É bem provável, né? Pode ser.
Ó, porque se já tem há um tempão, por que que só agora
isso está sendo divulgado? Grupo Participação, que é o grupo do Júlio Casares, né? Tem gente contra ele no grupo. Vamos ver, ó, o Grupo Participação vem a público manifestar-se a respeito das notícias veiculadas na data de hoje. Historicamente, nossa atuação sempre foi pautada pelos pilares do profissionalismo, da ética e da transparência. Diante da gravidade dos fatos noticiados, defendemos que eventuais denúncias sejam devidamente apuradas com a máxima celeridade. Reiteramos nossa posição inegociável. Caso as irregularidades sejam comprovadas, os responsáveis deverão ser submetidos ao rigor das leis vigentes, bem como às sanções previstas em nosso estatuto e regimento interno. Seguimos atentos e comprometidos com a integridade dessa instituição São Paulo Futebol Clube. O Grupo Participação, Capriotti, que tem Júlio Casares como participante. Então é o seguinte, ó, tem gente dentro do grupo que quer a investigação total e, óbvio, deve estar estranhando o silêncio do presidente Casares, né? Já se passaram mais de 12 horas e o presidente Casares não se manifestou ainda.
Acho que vai ficar escorado na nota oficial do São Paulo lá.
É uma nota vazia. Né? É uma nota vazia.
Então, mas e aí? E aí o Conselho do São Paulo entra onde nessa história aí?
O Conselho tá juntando provas, tá juntando a oposição para pedir uma investigação do Ministério Público.
Não vai aprovar as contas então,
né? Bem provável que não.
Olha só, a matéria do GE tá falando sobre esquema, né? Olha só que coisa louca. Olha como os caras fazem dinheiro, Capri e Pretzer. O direito ao uso do camarote, segundo áudio, foi repassado pelos dirigentes já citados aqui por nós, a Rita de Cássia Adriana Prado, intermediária no esquema e a terceira pessoa que aparece na conversa, nos áudios vazados. Era ela responsável pela exploração do espaço e vendeu ingressos que chegaram a custar até R$ 2.100 para o show da Shakira, tá? É, apenas com o camarote denominado 3A, o faturamento seria de R$ 132 mil. Ou seja, R$ 132 mil
para um show.
Num show para esse camarote. Imagine outros tantos que a gente não...
E quantos shows já aconteceram lá? Nossa. Tem esse em fevereiro. E esse camarote já está fechado para esse show.
Os quatro agora que o São Paulo fez, o PDV informou, Paulo do Vale, que foram 20 milhões limpos para o São Paulo.
Exatamente.
20 milhões de reais limpos para o São Paulo.
Exatamente, na parceria com a produtora.
Que obrigou o São Paulo a ir jogar na Vila Belmiro esses duelos aí, né?
Olha, se o São Paulo fosse transparente, o que não é, deveria liberar realmente quanto que o São Paulo está gastando em relação a isso. A camarotes cedidos e a empresa que pega os ingressos da menina, essa daí, como é que é? Rita de Cássia Adriana. É
Rita de Cássia Adriano Prado. E tem uma outra empresa que tem nome de Carolina Lima Cassimiro.
Essa é que está fazendo a denúncia.
Essa está fazendo a denúncia.
Essa está sentindo lesada, porque essa é que pagou, certo? Para explorar o camarote.
Aqui eu diz, ó, no processo, Adriana diz que Carolina pegou de suas mãos, sem autorização, envelope com 60 ingressos do camarote 3A no Morumbi. Data da apresentação da Shakira, dia 13 de fevereiro. Carolina alega que foi enganada, é vítima e que teve prejuízos, além de estar sendo caluniada por Adriana. Para fechar, de acordo com Adriana, os ingressos tinham sido comprados pela empresa de Carolina por R$ 132 mil, mas apenas 100 mil foram pagos.
Que loucura
isso. Nossa, é uma coisa muito baixa, né?
Baixa,
olha
baixa.
Só, porque um clube do tamanho do São Paulo, gigante, com uma camisa pesadíssima como a do São Paulo, os caras se enrolam com R$ 100 mil, R$ 130 mil. Que coisa triste, que coisa lamentável, né? Isso é tudo muito pequeno para a grandeza do São Paulo.
E o Baby, que não se manifestou ainda?
Não.
Braço direito do Casares, não se manifestou ainda.
Quem está se manifestando na torcida do São Paulo são os torcedores comuns.
Claro, estão indignados.
São os torcedores comuns que estão indignados com o rumo que o São Paulo está tomando.
O torcedor que paga o máximo e não consegue ingresso.
É isso. Olha, é impressionante. Deixa eu só lembrar os nossos ouvintes que o Capelani não está aqui hoje, porque ele foi receber o troféu da ADACS. Ele e o Ulisses Costa, daqui a pouquinho lá no Museu do Futebol, no Pacaembu, vão receber os seus troféus, o Capelanes como melhor apresentador e o Ulisses como melhor narrador. Então, por isso, o João Paulo Capelanes não está conosco hoje aqui, mas logo volta. Um abraço ao Nicolau Silva, está ouvindo a gente, lembrando que ontem o Roger cobrou o pênalti igual
O Gabriel cobrou o pênalti igual ao Roger 20 anos atrás, quando o Roger,
foi pior.
Teria tentado derrubar o Passarella na oportunidade. O Roger, né? Ele já falou isso muitas vezes. O
Roger, né? Já falou que bateu de propósito.
Não, o Roger achou que era futebol americano, na realidade não foi parecido, não. Ele sequer chutou no gol. O Gabigol ainda chutou no gol.
No gol.
Roger chutou pra cima da.
E o Jean Oliveira Pereira tá ouvindo a gente em Campinas também. Um abraço a ele. É isso, não é?
Ô Capri, só para concluir, eu sei que não tem nada a ver com esse esquema aqui de camarotes, mas o São Paulo maltrata o torcedor comum, não é? Porque há favorecimentos para torcedores que não são chamados comuns.
Uniformizados, 3 mil ingressos por
dia. E a história que o Pretzel levantou aí da torcida especial, que é a pessoas com deficiência, a torcida
advogada PCD, Amanda Nunes.
Que também sofre e sofre
bastante,
muito
continua reclamando.
Nos estádios. E no caso do Morumbi, continua.